qual a sua próxima guerra? E minha pergunta é: você já se alistou para a sua próxima guerra? Você já se alistou para a sua próxima guerra? Ninguém se alista voluntariamente para uma guerra. Tem certeza que realmente você se alista voluntariamente? Eu quero entrar em guerra. Não, a gente é empurrado, é involuntário. A gente acaba sendo empurrado para ela. Sabe que eu estava refletindo, final de 2022, até o Marcelo tocou sobre isso. Final de 2022, eu estava de férias na minha mãe. Nossa, estava lá curtindo a comidinha da mamãe. Ninguém me avisou que nós íamos abrir um novo campus em 2023. Eu estava de férias, eu estava descansando. Ninguém nos avisou que nós íamos ter que batalhar pela vida da Deia. Ninguém nos avisou, ninguém nos preparou para isso. Ninguém nos avisou que final de 2023 a gente estaria abrindo uma escola. Eu estava lá de férias, mas ninguém nos avisou, porque a maioria das lutas, se nós pudéssemos escolher, nós não nos voluntariamos para elas. A maioria das nossas lutas, se nós pudéssemos escolher, nós íamos pedir mais tempo para se preparar, sim? A gente ia pedir: Deus, dá mais um tempinho, eu não estou preparado ainda para isso. Eu não estou preparado para enfrentar. Por isso que Deus não revela tudo. Por isso que Deus não revela tudo, porque muitas batalhas nós fugiríamos delas. Teve batalhas nesse ano que eu teria decidido fugir, ao invés de entrar, se eu tivesse sabido de antemão. Bill Johnson, quando ele esteve recentemente aqui em Rio de Janeiro? Brasília. Ele falou uma seguinte frase: a maioria de nós quer ser fortalecido para entrar na guerra, mas Deus diz que seremos fortalecidos na guerra. Nós seremos fortalecidos na batalha. Então, quando alguém vai servir o exército, não sei se vocês já se alistaram, você tem a consciência de que qualquer momento você vai ser convocado. Sim, os homens. Então eles começam a se preparar fisicamente para isso. Eu começo a ter uma preparação, porque se eu me alistei, eu sei que a qualquer momento eu posso ser chamado. Então eu começo a ter uma preparação física, eu começo a ter uma preparação mental para essa convocação. As guerras naturais, elas funcionam sim, mas as guerras espirituais não. As guerras espirituais são diferentes, você não sabe quando elas vão vir. Você não sabe. Pensa um pouquinho nas batalhas que você travou em 2023. Qual delas você realmente se alistou? Oh, Senhor, eu estou pronto para essa batalha tal. Qual delas você realmente se alistou? Qual delas você realmente estava preparado? Pensa nas batalhas que você travou em 2023. Mas não, quando você viu, você estava no olho do furacão e você não tinha outra opção a não ser lutar. Você estava lá na situação e agora a única saída que tem é lutar. Agora, que palavra, né? Para falar no final de 2000 do ano. Pastor, a gente vai tirar férias agora. A gente está se preparando para férias mentalmente. Vamos falar de outra coisa, não de guerra. Gente, eu prefiro falar de guerra. Porque descansar todo mundo sabe, mas lutar a maioria não. Por isso que tem tanta gente derrotada na vida. Descansar, todo mundo sabe descansar, mas batalhar a gente sabe? Não, as pessoas, a maioria, estão se sentindo derrotadas, terminando o ano derrotado, porque guerra espiritual faz parte da vida do cristão. Nós estamos em guerra, isso é o fato. Nós estamos em guerra. Até no descanso nós guerreamos, porque não existe campo neutro. Não existe campo neutro, e essa é uma consciência que a gente precisa trazer. Então abra sua Bíblia, já que a gente não vai ter os slides, eu preciso que você me ajude, então vamos lá. Efésios, vamos lá. Lá no finalzinho, Efésios 6, 12. Olha só, para você entender que não existe campo neutro. Efésios 6, 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Vocês entendem que o mundo espiritual não tira férias? Você entende que o diabo não tira férias? O mundo espiritual não vai tirar férias. Você pode ser que vai. Amém? Recebe aí. Recebe aí as tuas férias. Mas o diabo não tira férias. O mundo espiritual não descansa. E o versículo que nós lemos aqui diz que nós devemos vestir toda a armadura, não tirar a armadura. Ele fala, vistam toda a armadura. Não fale em momento algum para tirarmos. Gente, eu sei, a armadura pesa. A armadura pesa, mas tirar a armadura é a pior decisão que um soldado pode ter. Tirar a armadura é a pior decisão, o pior erro de um soldado. Gente, o rei Davi era um homem que era íntimo de Deus. A Bíblia diz que ele não ia para uma batalha sem antes consultar o Senhor. E ele tirou a sua armadura. E ele tirou a sua armadura. Ele caiu nesse erro. Abra lá 2 Samuel 11. Glória a Deus. Abra lá sua Bíblia em 2 Samuel 11. Abra lá, porque esse não tem ali no slide mesmo. E eu quero que vocês fiquem, que é nesse texto que nós vamos ficar. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. É nesse texto que nós vamos meditar. Então, Davi, ele tirou a sua armadura. Olha lá que diz no versículo 1. Decorrido um ano no tempo, preste atenção nesses versículos. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi, Joabe, seus oficiais e todo Israel, eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da sua pureza de menstruação. Depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E aí a história continua. Davi, quando sabe dessa notícia, então, que essa mulher está grávida, ele manda então o seu oficial chamar o marido dela para que ele venha para casa, para que se deite com ela, para que essa gravidez fique confusa e seja, né, dada como se fosse dele. Mas esse soldado, ele não volta para casa, ele dorme na escadaria do palácio, ele não entra na sua casa. E enfim, não deu certo na primeira tentativa. Davi fala assim, olha, então escreva uma carta, manda ele ser colocado na frente de batalha e ele vai ser ferido. Então colocaram ele na frente de batalha, ele foi atingido e morreu. Aí depois da morte então de Urias, ele traz então essa mulher para dentro de casa. E a história então, a gente vai continuar falando sobre ela, mas eu quero que vocês entendam esse contexto do que aconteceu aqui, que foi nesses primeiros versículos que nós lemos. Na época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi tirou a sua armadura. Ele estava dormindo, ele não estava dormindo de armadura. Ele tirou a sua armadura em tempo de guerra. Em tempo de guerra, o pior erro é tirar a armadura. Ele decidiu ficar descansando, quando na verdade ele deveria ter ido para a guerra. Agora, você já se perguntou, porque a gente tem que fazer pergunta para o texto, quando a gente lê. Você já se perguntou por que Davi tirou? Por que Davi não foi para a guerra? O que levou ele a tomar essa decisão de não ir para a guerra? Você sabe o quanto custou essa decisão para Davi? Você tem noção do quanto custou essa decisão de não ter ido para a guerra? Se você está lendo a sua leitura anual da Bíblia junto com a gente, você viu que muita coisa aconteceu depois dessa decisão. Então ele adultera, ele mente, ele mata, ele esconde. Davi entra numa rota de decadência tão grande depois dessa decisão. Vocês não têm noção do que acontece. Ele chega num nível tão decadente, até que o profeta é mandado até Davi, o profeta Natã, e o profeta Natã fala, por causa dessa atitude, a tua casa se voltará contra você. Por causa dessa atitude que você fez, a tua casa se voltará contra você. O pastor Cote, eu e a Sandré já fizemos um treinamento, uma escola com ele de libertação. O pastor Cote, ele é especialista nessa área de libertação, e ele fala que todo pecado autoriza uma visitação de mesma natureza na nossa geração. Todo pecado autoriza uma visitação da mesma natureza na nossa geração. O que isso significa? Quando nós pecamos, há uma visitação espiritual sobre a nossa família, sobre a nossa geração. O pecado sexual de Davi liberou um espírito de imoralidade sobre a sua família. Sabe o que acontece depois disso aqui? em seguida já, um dos filhos de Davi abusa sexualmente da sua meia-irmã. Depois, um dos outros filhos de Davi pega todas as suas concubinas, as concubinas de Davi, e tem relações com elas no terraço da casa, do palácio. Então, uma decadência começou a acontecer nessa família, uma destruição familiar, a relação com seus filhos virou um caos. Davi teve que fugir de Absalão, um dos seus filhos, que estava perseguindo ele, tomou o trono dele. Davi entra numa rota de decadência depois dessa atitude, simplesmente porque ele não foi para a guerra, simplesmente porque ele estava no lugar errado na hora errada. Ele tirou a sua armadura quando na verdade ele tinha que estar posicionado. Agora a questão é: Davi venceu muitas batalhas. Davi venceu muitas batalhas. Você não sabe quantas guerras um homem venceu, mas você sabe quantas ele perdeu. Você não sabe quantas guerras um homem venceu, mas você sabe quantas ele perdeu. Você sabe me dizer quantas guerras Davi lutou? Quantas guerras Davi foi lutar? Se eu te perguntar agora, você leu toda a Bíblia esse ano? Leu todo o 1 Samuel, Reis, você leu. Você sabe me dizer quantas guerras Davi foi lutar? Não sabe. Mas você sabe qual ele não foi. Você sabe qual ele não foi. Foi essa guerra aqui. Essa guerra ele não foi lutar e você sabe. Então o que mais pesa na vida de uma pessoa? Os erros ou os acertos? Os erros. Gente, eu sei que é injusto, mas é a realidade. É isso que acontece. É sobre isso que você vai ser lembrado. Davi, eu não sei computar aqui quantas guerras ele lutou, mas eu sei qual ele não foi lutar. E isso muitas vezes é injusto, porque o que pesa na vida de um homem não são às vezes os acertos, mas é o erro que fica aparente. Por isso que o diabo, ele não se importa que você vença algumas batalhas. Ele não se importa. Ele só quer te derrubar na primeira derrota. Ele quer manchar a tua reputação com alguma derrota. Ele só está focado em uma. Ele não precisa de muitas derrotas para você. Ele precisa de uma bem armada, porque ali ele mancha a tua reputação. Vocês entendem isso? Que às vezes é um descuido, um dia que eu tirei a armadura. Gente, mas era só um dia, um dia. A pergunta é: Davi, por que que você... Gente, quando eu chegar no céu, eu vou chegar para Davi e falar: por que você não foi naquela bendita guerra? Era só essa que você não foi. Por quê? Aí eu fico perguntando: será que ele estava orgulhoso dos seus feitos? Tipo, eu já fiz muito, eu sou o rei Davi, o guerreiro valente. Será que ele estava orgulhoso dos seus feitos? Será que ele estava satisfeito com as suas vitórias? Deixa esses soldados aí fazerem, né? Fazerem por mim. Eu já venci muitas batalhas. Então, será que ele estava satisfeito com as suas vitórias? Ou será que ele estava simplesmente cansado? Você já parou para pensar? Aqui, mais ou menos, os teólogos falam que ele estaria com uma idade de 50 anos, mais ou menos. Será que Davi estava cansado? Gente, ele era o rei Davi, o grande valente, o guerreiro famoso, o rei muito amado pelo seu povo. Mas ele era humano, ele também se cansava, ele também tinha limites. Vocês entendem isso? Você já se cansou? Eu já. A gente cansa. A gente cansa. Como ser humano, ele tinha necessidades, e talvez essa era a necessidade dele, de descansar. Então, quando você estiver cansado, descanse. Quando você estiver cansado, descanse, respeite os seus limites, porque o cansaço te faz perder o discernimento. A sua visão fica comprometida. Sabe que esses dias eu fui fazer meu exame de para renovar a carteira, né? E eu não tinha dormido bem nos últimos dias. Monta uma escola para você ver como é que é. E eu não tinha dormido bem nesses últimos dias, e fui fazer meu exame lá para a renovação da carteira de motorista. E eu olhei naquele aparelho e falei: mas o que está acontecendo? Eu não estou enxergando. Eu tive que forçar para enxergar. Puro cansaço. Puro cansaço. A sua visão fica comprometida quando você está cansado. Então, muita coisa fica comprometida quando nós estamos cansados. O nosso humor. Sim, o nosso humor fica comprometido, a nossa paciência, as nossas palavras. Ou é só eu lá em casa que sou assim? Que quando estou cansado, eu vou a farpa para o marido, para os filhos, até para os cachorros. Todo mundo sofre, né? Por quê? Porque a gente fica irritado. Você é assim? Ou só é só eu que fico assim? A gente fica irritado, a gente não tem paciência para falar. Eu fico no meu limite quando eu estou cansada. Eu preciso, privação de sono para mim é uma coisa que me incomoda muito, que afeta muito meu humor. Você quer me ver sorrindo? Me deixa dormir, me deixa descansar. Porque a gente fica afetado com isso. O cansaço, ele te deixa mais vulnerável. O cansaço te deixa vulnerável. Então, quando você estiver cansado fisicamente, pare. Respeite o teu limite. Quando você estiver cansado mentalmente, descanse. Quando você estiver cansado emocionalmente, converse com alguém. Procure alguém. Procure alguém para conversar. Fala, eu não estou legal. Não sei o que está passando aqui no meu coração, mas... ai, estou com vontade de desistir, estou cansada. Tem pessoas que tomam atitudes, separam de marido, tomam atitude, saem do emprego, tomam atitudes porque estão cansados, mas não procuraram alguém para conversar, não refletiram. Pare um pouco, respira, descansa, depois toma uma atitude. Não tome atitudes quando você estiver cansado. Davi tomou a pior atitude da vida dele. Não tome atitudes quando você estiver cansado. Não tire a sua armadura, porque dela depende a sua vida e de toda a sua família. Nunca tire a sua armadura, porque nós estamos sempre em guerra, até no descanso. Davi estava descansando, mas ele estava em guerra. Ele estava em guerra na sua casa. Ele estava na sua casa, mas ele estava guerreando contra a sua carne. Vocês entendem que a guerra só mudou de local? Ele estava em casa, mas ele estava guerreando com a carne dele. Então nós estamos sempre em guerra. Agora, uma coisa que esse texto não nos mostra, e que você precisa compreender, o que que antecede isso? Que lá em 2 Samuel 5:13, se você quiser voltar ali com a sua Bíblia, 2 Samuel 5:13, você vai entender algo bem importante aqui que aconteceu na vida de Davi. Na verdade, Davi não pecou ali, naquela situação com Betseba. Na verdade, Davi já vinha numa luta contra a carne dele já havia algum tempo. Olha o que diz ali, 2 Samuel 5:13. 2 Samuel 5:13. Davi já vinha lutando com sua carne. Olha ali. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que tinha vindo de Hebrom. Davi tomou mais mulheres e concubinas. Olha só, mais mulheres e concubinas de Jerusalém depois que tinha vindo de Hebrom. E isso aqui era o que Davi não podia fazer. Vai lá em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Acho que tem ali? Tem. Olha só esse texto ali. Deuteronômio 17. Davi não podia ter feito o que ele fez, que nós acabamos de ler. Olha só. O decreto para um rei era esse, tá? O título desse versículo é Deveres de um Rei. Deveres de um rei. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os seus filhos dele no meio de Israel. Esse era o decreto, o dever de todo rei, que Davi não estava cumprindo. Nós acabamos de ler que Davi pegou mais mulheres e mais concubinas. O que que derruba um homem? Poder e mulher. Davi caiu com as mulheres. Davi caiu com as mulheres. Então, nós vemos aqui que Davi, ele não caiu de uma hora para outra. Não foi o caso de Betseba que fez ele cair. Davi não... porque, gente, ninguém acorda um adúltero. Acordei um adúltero. Acordei um assassino. Isso não funciona assim. Ninguém acorda um mentiroso. Ninguém acorda um assassino. Davi não caiu ali nessa, com Betseba. Ele já vinha caindo. Ele já vinha caindo quando ele começou a pegar mulheres, quando ele começou a passar por cima do mandamento de Deus. E aí ele começou a cair. E ele caiu justamente nessa área que ele deu brecha. Qual foi a área que ele deu brecha? O dever de um rei é não pegar muitas mulheres e ler a palavra todos os dias. Então Davi começou a cair justamente isso. Ele estava relativizando o mandamento de Deus. Quando nós começamos a relativizar o mandamento de Deus, é literalmente nós estamos baixando a guarda. Aos pouquinhos eu estou deixando a minha armadura. Não, eu não preciso tudo isso. Sabe, é que assim, hoje eu não consegui ler a minha Bíblia, mas eu li outros dias, né? Mas hoje, é só porque é sábado, eu vou numa festa com os amigos. É justamente nesse dia que você baixa a guarda, nesse dia que você relativiza, que muitas vezes você é atingido por algo. Então, nós vemos nessa situação em Davi que a imoralidade, ela foi corroendo a sua integridade. Ela foi corroendo silenciosamente. A imoralidade que Davi estava vivendo com essas mulheres foi corroendo a sua integridade. Porque assim como a ferrugem, ela corrói uma estrutura muito forte e oponente de ferro. A ferrugem, ela vai lá. Você vê aquelas pontes, né, construídas com ferro. Quando você vê a ferrugem está tomando conta, nossa, toda aquela construção está sendo comprometida por uma ferrugem. Isso aí, aquilo é silencioso, é dia após dia. E quando vê, tudo aquilo vem abaixo, porque foi corroído de uma forma silenciosa. Davi era um guerreiro. Gente, Davi, ele enfrentava exércitos inteiros. Davi, ele enfrentava valentes que outros homens não teriam coragem de enfrentar. Mas ele foi vencido por uma mulher. Você sabe quem era o guerreiro Davi? Ele vencia as batalhas. Ele era renomado. As pessoas cantavam sobre ele. As pessoas aplaudiam Davi. Mas ele foi vencido por uma mulher. Ele foi vencido pelo espírito de sensualidade. E se você olhar pela vida de Davi, gente, ele tinha caráter. Ele era um adorador. Ele tinha caráter, ele era um valente, ele tinha uma construção poderosa no seu caráter, na sua vida. Mas no momento que ele tirou a armadura, ele ficou vulnerável. No momento que ele tirou a armadura, ele ficou vulnerável. Então, não baixe a guarda. Você não pode deixar de vigiar. Vigia, você precisa ter uma vigilância espiritual constante. Olha o que diz 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios. E para ficar sóbrio, não pode estar cansado, sim? Porque, gente, quando eu estou com sono, parece que eu estou bêbada. Você é assim também? Parece que está tudo... Eu preciso dormir, não estou entendendo mais nada, não estou raciocinando, troca as palavras. Então, ser sóbrio é estar descansado, sim? Seja sóbrio e vigilante. Essa é a postura de um soldado. Seja sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está procurando um que não tem armadura. Quem deixou a armadura em casa? Ele está procurando alguém que deixou a armadura, que não se revestiu, que não se preparou. Davi, ele não vigiou o seu coração. Ele não vigiou o coração dele. Então ele caiu na armadilha do diabo. Ele caiu na oferta, na tentação que o diabo colocou na frente dos olhos dele. Voltamos lá para o nosso texto, em 1 Samuel 11, para que vocês entendam de novo ali o que eu quero trazer naqueles primeiros versículos. Olha só, Davi não foi para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Mas ele diz ali algo muito importante. Na época em que os reis costumavam sair para a guerra. Na época em que os reis costumavam sair para a guerra. Gente, defina quem você é e o lugar que você deve estar. Defina quem você é e o lugar que você deve estar. Reis precisam estar no campo de batalha. Mulheres casadas precisam estar dentro de casa, guardadas para o seu marido, não se expondo nos terraços, tomando banho. Aqui é uma história de pessoas que não sabem quem são, que perderam a sua identidade. Não sabem quem são. E automaticamente, quando eu não sei quem eu sou, eu não sei aonde eu devo estar. Porque quem você é determina onde você deve estar. Quem você é determina onde você deve estar. Porque todo pecado é uma distorção sobre quem somos. Todo pecado é uma distorção sobre quem somos. Uma prostituta, ela não sabe quem ela é. Um assassino, um mentiroso, não sabe quem ele é. E por isso ele peca. Todo pecado é uma distorção de quem somos. Gente, o pecado entrou na humanidade através de uma mentira. Qual foi a mentira? Por que que Adão e Eva pecaram? Porque eles acreditaram numa mentira. Qual foi a mentira? O dia que você comer desse fruto, você será como Deus. Onde está a mentira? Onde está a mentira aqui? Eles já eram como Deus. Porque a Bíblia diz que Deus falou assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eles já eram como Deus, mas eles acreditaram na mentira do diabo. Eles acreditaram na mentira do diabo e eles esqueceram de quem eles eram. Mas peraí, serpente. Não, nós já somos imagem e semelhança de Deus, nós não precisamos mais disso que você está me ofertando aqui. Isso aqui é uma cilada? Não. Ela pensou: nossa, eu quero ser como Deus. Mas você já é como Deus. Você já eram como Deus e eles não se deram conta. Então eles pecaram. Quando você esquece quem você é, você peca. Quando você esquece quem você é, você peca. Simples assim. Simples assim. Eu sou uma filha de Deus, eu sou amada, eu tenho valor, eu tenho uma família. Mas sabe o que o diabo diz para mim? Ai, você não é ninguém. Ai, você é sozinha. Ai, ninguém se importa contigo. O diabo começa a distorcer, ninguém te ama. O diabo começa a distorcer tudo isso. E quando eu acredito nessa mentira, eu faço uma aliança com o diabo. Adão e Eva, eles quebraram a aliança com Deus e eles se aliançaram com o diabo. Foi isso que aconteceu. Eles se aliançaram, porque quando eu acredito na mentira do diabo, eu faço uma aliança com ele. E naquele momento, então, eles se aliançaram com o diabo por causa de uma mentira. Então, todo pecado é uma distorção de quem você é. Toda a nossa batalha, gente, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Porque toda a batalha da sua vida vai ser sobre a sua identidade. Toda a batalha da sua vida vai ser sobre a sua identidade. Jesus, quando saiu lá do batismo no Jordão, ele foi levado ao deserto e o diabo tentou ele aonde? Se você é filho de Deus, você transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, você vai se atirar ali do... E assim foi a tentação com Jesus, sobre quem ele era, sobre a sua identidade. Então saber quem você é a arma mais poderosa que você pode ter contra o diabo. Saber quem você é, porque Davi, ele esqueceu quem ele era. Ele era o rei e o lugar de rei é na batalha. Ele esqueceu por um momento quem ele era. E naquele momento, quando ele esqueceu quem ele era, ele pecou. Não esqueça de quem você é. Nunca esqueça de quem você é. Porque isso vai definir as suas escolhas. Quem você é define as suas escolhas. Quem você é define aonde você deve estar. Definido quem você é, fica fácil saber aonde eu devo ocupar, que lugar que eu devo ocupar, que ambientes que eu devo estar. Gente, foi assim comigo. Ninguém me falou: ah, você não pode ir lá naquele lugar, você não pode frequentar mais esse lugar agora que você é crente, agora que você vai na igreja, você não pode mais nesses lugares. Ninguém falou isso para mim. Mas ao momento que eu comecei a buscar minha identidade em Deus, automaticamente eu me aproximei da minha identidade em Deus, eu fui me afastando dos lugares errados. Automaticamente isso aconteceu, porque quem eu sou define os lugares que eu devo estar. Vocês entendem isso? Depois então, definido esse, quem você é, você sabe onde você deve estar. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Davi estava no lugar errado. Agora, onde Davi estava? Me ajude a lembrar. Onde que Davi estava? Nós lemos agora, onde que Davi estava? Em casa. Davi, eita! Davi estava em casa. Obrigado. Davi estava em casa. Gente, em casa. Já pensou que o lugar errado pode ser a sua própria casa? Se não é o lugar que Deus te mandou ficar ocioso, sem fazer nada, sem trabalhar, é o lugar errado. É o lugar errado. Então, ou na guerra ou em casa, esteja no lugar que Deus te mandou estar. Sim? Depende do lugar que Deus te mandou, na guerra ou em casa. Se você estiver no lugar que Deus te mandou ficar, ali você vai ter graça. Se é na minha casa, o lugar mais seguro, se não é o lugar para mim estar, eu não vou ter graça para vencer as batalhas ali. e eu vou ser tentado de alguma forma. Então Davi, ele ficou em Jerusalém, quando ele deveria ter ido para a guerra. No versículo 2 diz assim: uma tarde Davi se levanta do seu leito e ele andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Qual foi o pecado de Davi? Ele viu. O pecado começa com os olhos, a cobiça. A cobiça dá luz ao pecado. Todo pecado começa com os olhos, é onde eu começo a ter desejos. Eu começo a olhar e eu começo a desejar. E a Bíblia diz que Davi então passeava pelo terraço e ele não deu só uma olhadinha. Não foi só uma espiadinha. Ele ficou olhando. Ele ficou contemplando a beleza daquela mulher. Porque tudo aquilo que eu contemplo, eu desejo. Tudo aquilo que eu contemplo, eu vou automaticamente desejar. Por que que você acha que essa igreja, a gente vai começar 2024 novamente assim, essa igreja, ela medita, nós temos um plano de leitura anual, depois você que está aqui vai passar a poder pegar no final lá, nosso stand da Greenhouse School, você vai pegar o seu plano de leitura anual. A igreja é engajada na leitura anual. Por quê? Porque nós contemplamos a palavra de Deus. Porque aquilo que eu contemplo, eu desejo. Imagina a gente o ano inteiro contemplando a palavra de Deus. Sabe qual é o resultado? A vontade de Deus vai ser a minha vontade. Eu vou começar a desejar a vontade de Deus, porque eu estou contemplando a vontade de Deus que está aqui. E eu vou começar a desejar a vontade de Deus. Então o resultado do meu ano é: eu estou desejando mais a vontade de Deus. Porque a meditação na palavra, ela calibra os meus anseios. A meditação na palavra, ela me reposiciona no lugar certo. Se eu estou começando a desviar, a palavra vem e fala: opa, aqui é o caminho, venha por aqui, Jesus é o caminho. E ele começa a me mostrar aonde eu estou. A Bíblia diz lá em Salmos, que em Salmo 119, que a palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então eu estou o tempo todo sendo orientada, existe alguém me orientando. Mesmo que eu ande em lugares escuros, eu tenho luz para me direcionar, porque a palavra faz isso. Então a importância de nós contemplarmos a palavra de Deus, a importância de contemplar a palavra de Deus. Então quando eu estou no tempo que eu não tenho nada o que fazer, pega lá o celular, começa a ler teu... Gente, quando nós estamos esperando lá no consultório, em vez de entrar nas redes sociais, pega lá tua Bíblia, está lá no teu aplicativo, no celular, começa a meditar. Pega os teus tempos ociosos e coloca injetando Bíblia para dentro de você. Davi, gente, Davi, vocês entendem aqui o que eu quero mostrar para vocês nesse texto? Aqui aconteceu algo em Davi. Ele tinha um tempo ocioso e ele não soube gastar bem esse tempo. Porque Davi tinha em mãos a Bíblia, ele tinha em mãos a cópia da lei. Coloca lá Deuteronômio 17, 18, é o próximo slide. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para aprender a temer o Senhor. Davi tinha em mãos a Bíblia e ele tinha que ler todos os dias. Gente, você já pensou que se Davi tivesse feito o devocional dele de manhã, talvez ele não teria pecado com Betseba de tarde? Você já parou para pensar que talvez Davi tenha dado um tempo na vida devocional dele? Ah, eu já estou muito cansado, não vou ler minha Bíblia. Talvez ele estava cansado demais para os deveres dele com Deus. Você já se cansou dos teus deveres para com Deus? É nesse momento que a gente baixa a guarda. É nesse momento que a gente tira a armadura. E é nesse momento que a gente é atingido. Então talvez Davi estava lá naquele momento e ele talvez não tenha meditado na palavra, porque se ele tivesse meditado na palavra, ele não teria pecado com Betseba. Não dê férias para a sua vida devocional. Não dê férias para a sua vida devocional. Porque enquanto você estiver olhando para Deus, você não vai olhar para coisas erradas. Enquanto os teus olhos estiverem fitos em Deus, fixos em Deus, você não vai olhar para coisas erradas. Davi ficou ocioso em casa. E no ócio, o nosso coração é revelado. Você sabia que no descanso, o nosso coração é revelado? No descanso veio à tona o que ele não percebia enquanto ele estava envolvido na guerra. Porque Davi, ele era um guerreiro. ele estava em constantes batalhas, envolvidos em guerras, em estratégia de guerra. Se ele não estava lutando, ele estava lá com soldados, organizando, fazendo estratégias de guerra. Então Davi estava em constante atividade e ele não se deu conta do que estava no coração dele. Ele estava naquele ativismo todo e ele não percebia coisas que estavam acontecendo dentro do coração. Porque você há de concordar comigo, quando nós estamos em guerra, nós estamos ocupados, sim? A gente está ocupado, a gente tem foco, a gente tem determinação, a gente tem ânimo, a gente tem garra, a gente, né, tem coragem, quando a gente está em guerra. Mas quando você descansa, aquilo vem à tona. Você só conhece uma pessoa, não é quando ela está guerreando, porque pode ter mais adrenalina do que caráter ali envolvido. Você só conhece uma pessoa, não quando ela está em guerra, mas quando ela está descansando. Você realmente conhece uma pessoa quando ela está descansando. É ali que você vê quem realmente é essa pessoa. Porque quando nós estamos sozinhos na quietude, quando nós estamos sozinhos, os anseios do nosso coração são revelados. O que estava desalinhado dentro da nossa vida se torna aparente. Porque quando as águas estão agitadas, a gente não vê o fundo. Sim? Quando as águas estão agitadas, você não consegue ver. Mas em águas tranquilas, você vê a profundidade que tem a isso. Ou é raso ou é profundo. Mas quando está agitado, você não consegue determinar se aquilo é fundo ou raso. Cuidado com os rios, tá, gente? Nesse final de ano, as pessoas vão para rio, se afundam, não sabem. Porque em águas que estão agitadas, a gente não sabe a profundidade. Mas quando a água é tranquila, você consegue ver o fundo. Então é na tranquilidade que a gente vê, no descanso, que a gente realmente conhece o coração de uma pessoa. O que está dentro do seu coração que talvez não está claro para você? Que talvez num tempo de descanso, isso venha à tona. Por que a gente fala tanto da vida devocional aqui na Greenhouse? Por que a gente incentiva tanto vocês terem um tempo a sós com Deus, um tempo com Deus? Porque naquela quietude, você para tudo, você fecha a porta do teu quarto. E ali você começa a conhecer o teu coração, você derrama o teu coração diante de Deus. Você começa a ver coisas que estão desalinhadas dentro de você. E esses momentos são muito importantes, gente. Porque eu aproveito o meu período de férias e faço isso, um balanço. Já faz isso, né? Quais foram os erros que eu cometi esse ano? Quais foram os acertos? Não sei se você faz isso, mas é importantíssimo você fazer isso. Sabe, no final do ano, faça um balanço da tua vida. Do que foi, o que deu certo. Analisa teu coração. Porque nos erros, o que eu aprendi com os erros? E nos acertos, o que eu aprendi com os acertos? Gente, daí eu faço uma lista. Eu faço uma lista do que eu aprendi nesse ano. E ontem eu achei uma dessas listas. Eu falei, uau, como eu aprendo comigo mesma. Porque, gente, a pessoa que você vai mais aprender é com você mesmo. A pessoa que mais te ensina. Às vezes a gente está lá focado em uma pessoa que é muito famosa e tal. O que ela tem para mim nesse ano? Não, o que você tem para você nesse ano? O que você aprendeu com as suas experiências? Cara, porque você tem uma bagagem tão grande de experiências, de erros e acertos, que isso já é um... Pessoas pagariam para aprender isso, as lições que você já teve. Porque você errou, mas você também acertou. E quando você fez certo, o que aconteceu? O que você tinha feito antes? Ah, quando você fez aquela coisa errada, o que você tinha feito antes? Aprenda, anote. Seja consciente das suas atitudes. Anote, aprenda com você mesmo. Então tem muita coisa aí preciosa e riquíssima que você nem está se dando conta e nem está dando valor. Mas faça a tua lista. Faça lá agora, final do ano. O que eu aprendi nesse ano? O que eu errei? O que eu não posso repetir? Amém? Então, o que você faz no seu tempo ocioso fala mais de você do que você imagina. O que você faz no teu tempo ocioso fala mais de você do que você imagina. Tem pessoas que não sabem usar o seu tempo ocioso de forma sábia. Tem pessoas que não sabem lidar de forma sábia com o seu tempo de tédio. Sabe o que eles fazem quando eles estão entediados? Ah, vou olhar pornografia. Vou lá beber. Vou lá fumar. Vou lá consumir coisas que eu não preciso. Vou lá gastar dinheiro em coisas que eu não vou nem usar. Vou lá desejar coisas que eu não posso desejar. Porque eles não sabem usar o seu tempo de tédio ocioso. E eles vão e fazem escolhas erradas. Não fazem escolhas sábias. Porque estão entediados, porque estão ociosos. Gente, deixa um lembrete para você lá no teu espelho, no lugar onde você estiver tirando tuas férias. O inimigo está a teu derredor procurando alguém para devorar. O inimigo está procurando uma porta aberta. Ele está o tempo todo procurando uma porta aberta. Nessa história que nós lemos, tinha uma janela aberta. Tinha uma janela aberta. Cuidado com as janelas abertas. Cuidado com as janelas abertas na sua vida. Cuidado. O que é uma janela aberta na minha vida? São os pensamentos, portas que o inimigo consegue entrar. Quais são as janelas abertas na sua vida? Talvez situações mal resolvidas, desejos não satisfeitos. Pode ser um olhar de cobiça. Um olhar de cobiça pode ser uma porta aberta. Quando você tiver um desejo, não fuja dele, da tentação automaticamente. Ao invés de fugir, pergunta: por que que eu estou desejando isso? Por que que eu estou sentindo falta disso? Ah, eu desejo aquilo. Para um pouquinho e pergunta para você mesmo: por que que eu estou realmente desejando isso? Sabe por que? Se Davi tivesse parado e pensado: nossa, eu olhei essa mulher, que bonita que ela é, mas peraí, eu sou o rei Davi, eu tenho um harém de mulheres. Por que que eu realmente desejo essa mulher que não é minha e ela é casada? Por que realmente você está desejando isso? O que que você está sentindo falta? Porque Davi estava sentindo falta de algo. Por isso que ele pegou, te mandou chamar essa mulher. Bate-seba estava sentindo falta de algo. Por isso que ela foi se expor tomando banho, onde todo mundo pudesse ver ela. Vocês entendem que havia uma necessidade? E ao que tudo indica nessa história, Urias era um homem tão focado, o marido dela, né? Era tão focado na guerra. A Bíblia diz que ele nem foi para casa. Quando ele tinha a oportunidade de descansar em casa, ele ficou dormindo na escadaria. Então ele era tão focado na guerra que ele não era focado nela. Ele não era focado. Muito trabalho, focado no trabalho, pouco foco no casamento. Vai deixar lacunas que o diabo vai conseguir abrir. Gente, o diabo adora lacunas, preencher lacunas com dose de libertinagem. Quando nós temos lacunas no nosso coração, o diabo adora preencher isso com libertinagem. E libertinagem é diferente de liberdade. A libertinagem é o mau uso da liberdade. Você é livre? Você é livre? Amém. Seja livre agora nas férias. Seja livre. Você é livre. Amém? Mas não use da tua liberdade para dar vazão à libertinagem. Porque a libertinagem é o mau uso da liberdade. Liberdade é quando eu entendo quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Ah, eu fui comprado por um alto preço. Eu sou amada. Eu sou amada. Agora, quando eu não sei quem eu sou, eu pego a libertinagem. Ah, eu não sei se eu sou linda, se eu sou amada. Eu acho que eu vou, sei lá, me expor um pouco para ver se alguém me elogia. Ah, eu acho que agora eu vou tomar umas, encher a cara para ver se eu sou querida com as pessoas, se as pessoas gostam de mim, se as pessoas me aceitam também nesse grupo. Porque eu não sei quem eu sou. Eu perco a minha identidade, eu não sei quem eu sou, a minha liberdade que Cristo comprou para mim. E eu começo então a usar a libertinagem. E daí eu começo a fazer aquilo que acho que está certo. Vocês entendem a diferença disso? Quando você tiver uma necessidade, você tem duas opções: ou liberdade ou libertinagem. Quando você reconhece, quando você vê que tem uma necessidade, você pode usar de liberdade ou libertinagem. Como é que eu sei escolher certo? Como é que eu faço a escolha certa? Primeiro, você tem que reconhecer que existe uma necessidade que não está sendo atendida. E daí você vai e pergunta para Deus: qual é a real necessidade? Qual é a verdade sobre essa necessidade? Qual é a verdade sobre essa necessidade? Gente, porque se você sentir vontade de ver pornografia, na verdade a tua real necessidade é intimidade. Você está em busca de intimidade, algo tão íntimo. E daí que você pode encontrar isso em Deus, que você pode encontrar num grupo de amigos fiéis, justos. Vocês entendem que a gente não consegue identificar a nossa real necessidade? A nossa real necessidade, quando você não reconhece isso, você pode sentir vontade de encher a cara esse final de ano, quando na verdade a tua real necessidade é só alívio. Você só quer alívio. E daí tu enche a cara, porque você não conseguiu definir a tua real necessidade. E daí você faz mau uso, você vai para a libertinagem quando você poderia agir em liberdade. Então, você sabe dar nome para a sua necessidade? Você realmente sabe dar nome para a sua necessidade? Davi não soube dar nome para a necessidade dele. Ele estava sentindo falta de algo. Betseba estava sentindo falta de algo. E quando nós não sabemos dar nome para a nossa real necessidade, a gente peca. Eu preciso pegar essa necessidade, levar diante de Deus: Deus, por que eu estou sentindo isso? Qual é a verdade que o Senhor tem sobre essa necessidade? E aí fica muito mais fácil vencer as tentações. Porque Betseba talvez estava se sentindo, estava sentindo falta de ser amada, de ser olhada, de ser elogiada. Porque aqui a gente vê que foi uma situação consentida. Ela quis se deitar com o rei Davi. E ela estava tomando banho de janela aberta. Uma mulher casada. E às vezes, gente, a gente não abre uma porta, mas a gente abre uma janela. Às vezes a gente não abre uma porta. Não, eu sou comprometida. Ah, mas pode dar uma espiadinha. Eu sou casado, mas eu posso dar uma espiadinha. A gente não abre uma janela, mas ou a gente não abre uma porta, mas a gente abre uma janela. E Davi foi alertado. Davi foi alertado. Vai lá no versículo 3. No versículo 3, Davi mandou perguntar quem era essa mulher. E disseram-lhe, um servo disse para ele: é Betseba, filho de Eliã, a mulher de Urias. Gente, essa informação é muito importante. Quando o servo chega para Davi e fala: sabe quem é essa mulher, Davi? Ela é Betseba, filha do fulano de tal, mulher de Urias. Isto é, Davi, a mulher é casada. Essa mulher é casada e essa informação é muito importante. Porque ele deu uma informação muito relevante. Sabe quem é esse servo? Esse servo é o Espírito Santo. Esse servo é o Espírito Santo que nos deixa, que nos foi deixado para nos guiar a toda a verdade. Esse servo é o Espírito Santo que está sempre nos mostrando: opa, está acendendo uma luz de alerta. Ela é casada, não vai por esse caminho. Não faça isso que você está querendo fazer. Não vai por aí. Você sentiu o desejo, leva isso para Deus. Vai ler a tua Bíblia. Davi, não pegue, ela é uma mulher casada, Davi. O Espírito Santo está o tempo todo sussurrando alertas para o nosso coração. Ele foi nos deixado para nos alertar, para colocar ali na nossa frente. Só que Davi estava comprometido no seu discernimento. Talvez porque ele estava cansado. Talvez porque ele estava cansado demais. E ele fez uso da sua autoridade e falou: mande-a buscá-la. O Espírito Santo sempre vai nos alertar quando nós estivermos tomando um caminho errado. O Espírito Santo sempre vai nos redirecionar no caminho correto, se você estiver sensível. Mas quando o coração de um homem, de uma mulher endurece, ali é um terreno muito perigoso. Quando o coração de um homem, de uma mulher, ele não precisa mais prestar conta para ninguém. Ele não quer prestar conta da sua vida para ninguém. Ele usa da sua altura, mas eu sou. Eu sei me virar, eu não preciso ninguém me mandando, mande a chamar. Ele ignorou aquele sussurro ali do Espírito Santo através do seu servo. E ele, se achando no seu direito, né, de rei, ele mandou então chamar essa mulher. Ele não ouviu o servo, mas ele teve que ouvir o profeta Natã. E o profeta Natã entra na casa dele, porque Deus tinha visto o pecado. Ele fala para Natã: vai na casa de Davi. Ele entra na casa de Davi e ele conta uma história. Ele conta uma história falando que havia dois homens, um homem rico que tinha muitos gados, muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. E quando esse homem rico recebeu visita, ele, em vez de pegar do seu rebanho para dar de comer para o visitante, ele foi e pegou a única cordeirinha daquele homem pobre. Quando Davi ouve essa história, ele falou assim: mas tem que matar esse homem. Movido de muita raiva, ele falou assim: tem que matar esse homem. E Natan fala: esse homem é você. E quando ele ouve aquilo, ele fala: uau, pequei contra o Senhor. Imediatamente ele reconheceu o seu pecado. Prontamente ele reconheceu o seu pecado. Sabe que essa história não é uma história de condenação, mas é uma história sobre perdão, sobre misericórdia. E eu acho lindo que, ao ser confrontado, Davi reconheceu. Como que nós reagimos aos confrontos? Como que eu reajo quando eu sou confrontada com algum erro? Davi, ele se arrependeu. Se você lê Salmo 51, gente, faça isso em casa. Quando você lê Salmo 51, Salmo 51 foi escrito depois que Natã saiu da casa de Davi. Gente, e ali Davi, ele derrama o coração dele, porque ele fala: eu sei o que é viver na presença de Deus, mas eu sei o que é viver longe dela. E ele sente uma dor tão grande de ter perdido algo que ele tinha na presença de Deus por causa de um erro. Davi perdeu muita coisa. Mas aí ele falou assim: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me um coração puro, um coração reto. E ele pediu: Deus, eu quero restituição daquilo que eu perdi por causa do meu erro. Esse é o coração. Como você vai ser lembrado? Por um homem que peca, uma mulher que peca, ou um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Isso vai determinar como você reage quando você é confrontado por um líder, quando você é confrontado por Deus, quando você é confrontado pela palavra. Isso vai determinar se você vai continuar sendo taxado como pecador e vai manter essa mancha na tua vida, ou você vai ser conhecido. Porque lá em Atos começa a falar: o homem segundo o meu coração. Davi foi conhecido nos evangelhos e depois por toda a igreja como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou? Pecou, assim como eu e você. Mas ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ao ser confrontado no seu pecado, ele reconheceu. E ele prontamente falou assim: Deus, eu quero alinhar, eu quero trazer de volta o que eu perdi, eu quero de volta andar nos teus caminhos, eu quero seguir olhando para ti. E daí você vê Salmo 32, Salmo 19, gente, lê os Salmos, vocês vão ler. E você vê as canções, os poemas que Davi escreveu, que resultou de um coração quebrantado, de um coração que sabe o que é viver na presença de Deus e longe dela. E ele sabe, e ali ele realmente viveu. Depois dessa situação, ele realmente alinhou a sua vida. Então a palavra de Deus é a nossa bússola. E aqui nesse texto nós aprendemos que o que levou Davi a pecar foi porque ele deixou de meditar na palavra. Porque ao invés de meditar dia e noite na palavra, conforme era a obrigação de todo rei, ele relativizou. Ele relativizou algo tão importante. Então nessas férias, não descanse de Deus. Nessas férias, descanse o corpo, mas fique atento. O inimigo está ao seu derredor. Cuide com aquilo que você vai contemplar nessas férias. Cuide. Cuide com as janelas abertas nessas férias. Cuide que não existe um terreno neutro, um campo neutro. Não tire a sua armadura, não tire férias da sua vida devocional. Usa o teu tempo ocioso para avaliar o teu coração, para saber aquilo que está dentro do teu coração. Pega esse tempo que você vai ter de férias, se você, quem puder ter, né, quem puderá ter. Mas descubra as suas reais necessidades e leve isso para Deus. Aproveite, seja sábio no teu tempo de descanso para consultar o teu coração e decida ler a Bíblia todos os dias nesse próximo ano. Sabe por quê? Porque os reis, quem sabe, quem faz parte da realeza, ele tem um dever de ler a Bíblia todos os dias. Quando você descobrir que você faz parte da realeza de Deus, você vai entender que você tem um dever de ler a Bíblia todos os dias. Porque só quem governa entende isso. Quem foi colocado para ser líder, quem foi colocado para ser rei, ele sabe que ele precisa ler a Bíblia todos os dias.